Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras vereadoras, aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Ternura, estamos na rádio em 99,3, também pelo Facebook, estamos ao vivo, né, na página oficial da Câmara de Vereadores de Bitinga, e cumprimentando a todos, né, que nos acompanham neste momento, eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo. Vereador presente. Murilo. Presente. Vereador Richard.
Presente.
Bom, estamos em número legal e eu declaro aberta, portanto, a sessão legislativa. Sob a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos. Declarando aberto o expediente, nós temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior, a sessão da semana passada. Alguém se inscreve para versar sobre a ata? Não havendo inscritos para falar, estaremos com a ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
Portanto, a ata da sessão anterior, ela foi aprovada. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 89/2021. Projeto de lei número 046/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 90/2021. Projeto de Lei nº 045/2021 estabelece denominação para as ruas do Jardim Silvestre. Projeto de Lei Ordinária nº 84/2021. Vereador Marco Antônio da Fonseca, estabelece denominação para a área verde localizada no residencial Riviera Ibitinguense.
Esta matéria já faz parte da documentação enviada pelos senhores vereadores, né, dando sequência. Eu solicito ao senhor secretário que dê sequência à leitura.
Projeto de lei ordinária número 85/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a rua 9 do Residencial Riviera Ibitinguense, de Rua Maria Helena Zupolini Macari. Projeto de Lei Ordinária nº 86/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua 7 do Residencial Riviera Ibitinguense, de Rua José Benedito Ramos. Projeto de Lei Ordinária nº 87/2021, vereador Aline Sartori, dispõe sobre a criação do projeto Ibitinguenses Ilustres. Projeto de Lei Ordinária nº 88/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Institui no município da Estância Turística de Bitinga o Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra animais e das outras providências. Projeto de Lei Legislativo nº 5/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, consignando título de cidadã ibitinguense à doutora Gabriela Garcia Inocente. Emenda modificativa número 1, PLO 69/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa da PLO número 69/2021, que institui a campanha. Emenda modificativa número 1, PLO 65/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa à PLO nº 65/2021, que altera a Lei Municipal nº 3.530, de 28 de dezembro de 2011, que cria o Conselho dos Direitos da Mulher e das Outras Providências. Emenda Modificativa nº 1, PLO 72/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda Modificativa à PLO nº 72/2021, que proíbe a intervenção estética em animais. Emenda Modificativa nº 1, PLO 58/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda Modificativa à PLO 58/2021, que institui o Emenda Supressiva nº 4, PLC 10/2020, vereadora Aline Sartori. Emenda Supressiva e Modificativa à PLC nº 10/2020. Emenda Modificativa nº 1, PLO 85/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca. Emenda Modificativa à PLO nº 85/2021. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Relator, Ricardo Prado. Parecer nº 25/2021, PLC 1/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Relator, Dr. Fernando Inácio. Requerimento número 271/2021, da vereadora Aline Sartori, requer retirada da PLO número 51/2021, que dispõe sobre estágio de estudantes no âmbito do Poder Legislativo da Estância Turística de Bitinga. Indicação número 231/2021, da vereadora Aline Sartori, sugere a criação de projeto que dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito do Poder Legislativo da Estância Turística de Bitinga. Indicação 232/2021, do vereador Ricardo Prado, solicita retoque da pintura das faixas de pedestres no cruzamento das ruas 13 de maio com a 7 de setembro em caráter de urgência. Indicação número 233/2021, do vereador Ricardo Prado, indica ao setor responsável a limpeza das bocas de lobo da rua Marcelo Aparecido da Silva, bairro Jardim Santo Expedito 2, de fronte aos numerais 37 e 38. Indicação número 234/2021, do vereador Ricardo Prado, indica a construção de canaleta de concreto no cruzamento das ruas Gabriel Vicenzo Delicato com a rua Antônio Garcia da Silva, do bairro Santo Expedito 2. Indicação número 235/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal a notificação dos proprietários das residências da rua Paulino Carlos, numeral 449, esquina com a rua Domingos Robert, e a outra ao lado deste número, ambas abandonadas. Indicação 236/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal a manutenção da Praça Jardim do Jardim Almira, realizando roçagem, limpeza e pintura do local. Indicação 237/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal a manutenção da Praça do Jardim Almira, realizando roçagem, limpeza e pintura do local. Indicação 238/2021, da vereadora Aline Sartori, solicita limpeza e manutenção da Praça Jorge Tibiriçá em caráter de urgência. Indicação número 239/2021, do vereador Ricardo Prado, solicita a pintura das lombadas localizadas na rua José Nandes Costa, de frente aos números 55 e 56, 227 e 228, do bairro Vila Maria, em caráter de urgência. Indicação número 240/2021, do vereador Ricardo Prado, indica que o setor responsável viabilize a possibilidade de instalar uma torneira no terreno que pertence ao município, o qual se localiza entre as ruas Presidente Kennedy, Rosa Simões e Santo Hernandes, ao lado da Escola Municipal Francisca Simões. Moção número 195/2021, do vereador Marco Antônio da Fonseca, vereador Murilo Bueno e vereador Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pela família. Moção de pesar à família Moreira dos Santos pelo falecimento da senhora Zélia Moreira dos Santos. Moção número 196/2021. Vereadores, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Moreira pelo falecimento do senhor Rubens Moreira. Moção número 197/2021 dos vereadores. Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Calori pelo falecimento do senhor Natal Correa Calori. Moção 199/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Lourenço pelo falecimento do senhor Nelson Lourenço da Silva. Moção 200/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Souza pelo falecimento do senhor José Valentim de Souza. Moção número 202/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Pisano, pelo falecimento do senhor Gilberto Pisano. Moção 203/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Sanches, pelo falecimento do senhor Wesley da Costa Sanches. Moção 204/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Externa, pesar pelo falecimento de Maria Aparecida de Camargo Barbosa, deixando condolências à família enlutada. Moção 205/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar aos familiares da senhora Margarida César Bueno. Moção número 206/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Carniato, pelo falecimento do senhor Jair Carniato, prefeito da cidade de Itaguaí, São Paulo. Moção número 207/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar pelo falecimento do senhor Mário Pinheiro Marcelino, externando condolências à família. Moção 209/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Moisés Nicolau, manifestando condolências à família. Moção 210/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Gislaine Donizete Fernandes, manifestando condolências à família. Moção 211/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Dias, pelo falecimento do senhor Israel Dias.
Eu peço que o senhor secretário faça a leitura dos documentos. Temos mais um documento aqui de autoria de vereador. Moção de pesar. Por favor, vereador, faça a leitura.
Moção 213/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Vitor Alves, manifestando condolências à família, quem assina vereador Célio Aristão. Moção de pesar... número 214/2021, moção de pesar pelo falecimento da senhora Ivone Rogério Pereira, manifestando condolências à família. Quem assina, vereadores Marco Antônio da Fonseca e vereadora Aline Sartori.
Bom, encerrada a leitura dos documentos recebidos dos senhores vereadores, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Célio, que faça a leitura dos recebidos de diversos.
Matéria recebida, número 119/2021, ofício número 205/06/2021 da Secretaria de Saúde de São Paulo, encaminha resposta à moção de apelo de número 61/2021 contra o corte de 12% do orçamento das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de autoria do vereador Fernando Inácio. Matéria recebida, número 120/2021, ofício número 205/76/2021, da Secretaria de Saúde de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, encaminha resposta à moção de apelo de número 72/2021, à priorização da vacinação da Covid-19, de autoria da vereadora Aline Sartori. Matéria recebida, número 121/2021, ofício número 204/51/2021, Secretaria de Saúde de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, encaminha resposta ao requerimento número 38/2021, onde requer a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo ofício especial da vacinação Covid-19, autoria vereadora Daniela Branco de Rosa. Matéria recebida número 122/2021, ofício número 148/2021 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, encaminha resposta à moção de agradecimento onde cria o programa Empreenda Mulher, que tem o objetivo de incentivar a autonomia das mulheres. Autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, Célio Aristão, e também do vereador Murilo Bueno. Matéria recebida número 123/2021, ofício número 143/2021, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Bitinga, encaminha resposta ao requerimento 199/2021, onde requer informações ao CREAS, tal qual segue a autoria, vereadora Janaína Bastos, Célio Aristão, doutor Fernando e Ricardo Prado. Matéria recebida número 124/2021, ofício 036/2021 do SAAI. Encaminha resposta ao requerimento 183/2021, da autora Janaína Bastos, vereadora Janaína Bastos, onde autônomo municipal, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Bitinga, sobre o vazamento existente há 7 meses na Rua 2, de fronte ao número 21, no Jardim Girassol, tal como segue. Matéria recebida 125/2021, ofício número 028/2021 do SAAI, encaminha resposta ao requerimento número 151/2021, de autoria de vereador Célio Aristão, doutor Fernando Inácio, também Ricardo Prado, onde requer informações sobre a dívida do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com a CPFL, Companhia de Força e Luz. Matéria recebida 126/2021, ofício sem número do Jornal do Interior, agradecendo pela publicação de matéria de 6 mil litros de óleo.
Muito bem, tivemos aí a leitura dos documentos, portanto, e passamos agora para a discussão e votação das matérias. Na votação e requerimento, eu peço ao vereador Célio que faça apenas a leitura da ementa, né, que corresponde à natureza da matéria.
O requerimento 226/2021 do vereador Murilo Bueno requer informações sobre a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na Rua Afonso Simões, no distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Requer informações ao setor competente sobre a viabilidade de instalação de redutores de velocidade na Rua Afonso Simões, no distrito de Cambaratiba.
O requerimento de número 266, para a gente dar início justamente à discussão e votação das matérias, que agora serão apreciadas pelos senhores e senhoras vereadoras, eu trabalharei os termos regimentais, de acordo com o artigo 242, onde, para a discussão, eu farei a inscrição dos vereadores que tiverem interesse em manifestar-se sobre a propositura. E, em seguida, a gente realiza, portanto, a votação da matéria. Eu coloco as inscrições para a discussão do requerimento número 266. Alguém se inscreve? Não havendo inscritos para a discussão, colocamos o requerimento 266 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Obrigada, vereadores. Portanto, o requerimento ele foi aprovado.
Requerimento número 267/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações ao Executivo Municipal sobre as atividades exercidas pelos servidores públicos municipais que prestam serviço junto ao INSS, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade do Executivo Municipal realizar avaliação técnica profissional sobre as atividades exercidas pelos servidores públicos municipais que prestam serviço junto ao INSS, Agência de Bitinga, expedindo laudo sobre o direito ou não desses servidores quanto à insalubridade, bem como em qual grau se enquadram?
O requerimento 267, de minha autoria, eu passo, portanto, a palavra ao vice-presidente, vereador Dr. Fernando Inácio.
Seguindo a conduta da presidente Daniela, abre a inscrição para quem vai querer discutir o requerimento.
Eu gostaria de discutir, senhor presidente.
Sim. Alguém mais? À vontade, vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, aos ouvintes, também aos munícipes, né, pessoas que nos acompanham através da internet. Este requerimento se faz diante de uma solicitação feita por 4 servidores públicos municipais que estão cedidos à repartição do INSS. Eles prestam atendimento público presencial, embora estejamos em meio à pandemia, está sendo retomada, né, todo o trabalho presencialmente nos próximos dias, embora já temos com agendamento, né, a presença física sendo realizada. E eles apontaram que se faz a necessidade de avaliar, né, de acordo com uma perícia técnica, a necessidade de receber insalubridade, né, que é justamente de acordo com o tipo de serviço que eles estão atuando, né, como são cedidos da prefeitura junto ao INSS. E aí, pelo alto grau de problemas de saúde de pessoas que procuram pela agência justamente para realizarem agendamento das perícias, é que se faz a necessidade devido à questão de doenças contagiosas, exemplificando, portanto, a Covid-19. Foi aí que nós precisamos aí de um laudo técnico e a solicitação foi feita e eu peço, portanto, a colaboração dos demais vereadores na aprovação da matéria. Era isso, senhor presidente.
Tem mais inscritos para a discussão? Vamos para a votação. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Matéria aprovada. Retorna à presidência a vereadora Daniela.
Obrigada, doutor Fernando.
Requerimento 268/2021, do vereador Murilo Bueno, requer informações acerca das condições da localização do painel elétrico de bomba do poço de abastecimento de água do distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o painel elétrico de bomba do poço de abastecimento de água do distrito de Cambaratiba encontra-se em local seguro e adequado? Segundo, existe a possibilidade de iluminar o local onde se encontra o poço de abastecimento de água do distrito de Cambaratiba? Terceiro, qual a possibilidade e a viabilidade de levar o referido painel de controle em um local próximo à caixa d'água do distrito de Cambaratiba, uma vez que, atualmente, o mesmo encontra-se em local ermo, úmido e aparentemente inseguro? Quarto, qual a possibilidade de colocação de guarda-copo na escada, guarda-corpo da escada que dá acesso ao topo da caixa d'água do distrito de Cambaratiba? Cinco, seria possível a instalação de sistema de monitoramento digital? Seis, qual a possibilidade de disponibilizar algum veículo aos servidores públicos municipais responsáveis pela manutenção e reparos no posto e painel elétrico de bomba do distrito de Cambaratiba, uma vez que o mesmo se encontra em local distante da base da autarquia responsável?
Requerimento de número 268, inscrição para discussão. Os vereadores que estão online, o autor da matéria, vereador Murilo, deseja se inscrever para discutir?
Presidente, boa noite.
Boa noite.
Gostaria, vou me inscrever.
Alguém mais? favor, com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores e todos que nos acompanham através das redes sociais e da rádio. Essa semana nós tivemos notícia de um furto, aparentemente, na base onde fica o poço de água de Cambaratiba e o painel de controle lá no distrito. E eu fui até lá para conferir a situação de onde se encontra o poço e o painel. E, na verdade, eu vou aguardar, prefiro aguardar a resposta da autarquia, mas aparentemente não me parece um local seguro, os fios expostos e em contato em local úmido. Enfim, há uma série de alternativas que podem ser adotadas para melhorar, evitar, tornar o local mais seguro. Então, por isso o requerimento. Então, eu aguardo a resposta do setor competente para depois voltar a me manifestar a respeito do tema, então.
Perfeitamente. Requerimento 268 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, portanto, foi aprovado.
Requerimento número 270/2021 do vereador Ricardo Prado. Requer informações do setor responsável do poder público sobre a implantação de placas de sinalização aérea, sinalização de solo e faixas de pedestres, com o seguinte questionamento. Primeiro, que atitudes serão tomadas quanto ao estacionamento indevido de veículos nesse local e qual a previsão para as providências, que as providências sejam realizadas? Segundo, é de conhecimento do setor competente que as faixas de pedestre, tanto de fronte como na parte de trás do supermercado Gelserve, ruas Salim Saão e Manuel da Fonseca, no Jardim Centenário, estão pouco visíveis, necessitando de pintura em caráter de urgência.
Requerimento de número 270, eu coloco em discussão para inscritos o vereador Ricardo, que é o autor da matéria. Algum vereador que deseja também discutir? Com a palavra, vereador Ricardo.
Primeiramente, uma boa noite, né, a todos os vereadores, vereadoras, funcionários aqui da casa e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. No início de fevereiro, fizemos uma indicação já pedindo essa solicitação, né, que há algum tempo temos esse grave problema ali em frente, né, ao supermercado Gelserve do Jardim Centenário, onde temos um depósito de gás. E constantemente, toda semana, de 2 a 3 vezes por semana, o caminhão que faz o abastecimento de gás no supermercado, na maioria das vezes não consegue encostar, estacionar para poder abastecer, né, os botijões de gás ali existentes, né, que fornece o gás para o supermercado. E vemos também claramente que temos uma placa ali de não poder estacionar, né, os carros estão estacionando em local impróprio. Então pedimos, né, ao Departamento de Trânsito, né, de nossa cidade, da Prefeitura Municipal, que rever essa questão para que possa tomar alguma providência, tanto, né, para que o gás possa ser, né, abastecido de forma tranquila, né, e fácil e com segurança, como também as faixas de pedestres, né, para que os motoristas, né, que ali passarem possam ver com facilidade e respeitar essa faixa para que pessoas, pedestres, possam passar tranquilamente.
Requerimento de número 270 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, portanto, do número 270 foi aprovado.
Requerimento número 272/2021 do vereador Ricardo Prado. Requer informações referentes à possibilidade de se construir um mata-burro e a troca de lugar da placa de identificação da propriedade rural localizada perto da entrada do antigo lixão municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o setor responsável já tem conhecimento do problema? Segundo, se sim, quais medidas serão tomadas?
Requerimento de número 272. Tentando acionar aqui o requerimento, porque está numa ordem. O requerimento de número 272, algum vereador para se inscrever? Vereador Ricardo. Com a palavra, o vereador Ricardo.
Esse requerimento que nós fizemos também, propriedade fica às margens da IBG 030, para ficar fácil para o conhecimento de todos, é aquela via, né, a vicinal que passa ali, né, do lado do Jardim Ângelo de Rosa e se estende até, né, o alto posto do Titico, né, no cruzamento ali com a rodovia Victor Maida. E bem aqui na curva, na entrada, na antiga entrada do lixão municipal, temos uma porteira que existe ali, que às vezes pessoas mal intencionadas, é uma porteira de cerca, né, normal, simples, e pessoas mal intencionadas estão deixando essa porteira aberta, onde que o gado, né, do proprietário está escapando e indo em direção à IBG 030, que fica aproximadamente mais ou menos uns 30 metros longe da porteira. Podendo ocasionar, né, acidentes graves, principalmente à noite, onde a visibilidade, né, é muito pouca, porque nós não temos, né, iluminação nesse local. E, né, conversando com o proprietário, ele pediu também, ele mudou, né, a entrada do sítio, e temos a placa de identificação do sítio, que agora está em local, né, pouco visível, né, para que as pessoas saibam, né, a identificação dessa propriedade também. Então fizemos esse requerimento, né, pensando, né, em alguma, para que o departamento, né, do meio ambiente e agricultura, né, a secretaria, possa tomar, né, alguma atitude nessa questão para que possamos, né, dessa forma evitar acidentes nesse local.
Requerimento de número 272 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, portanto, ele foi aprovado.
Requerimento número 273/2021. Do vereador Richard Porto de Rosa, requer informações sobre a realização de manutenção da Praça Chiquinha Pinheiro, no centro da cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de realizar poda das árvores e limpeza da Praça Chiquinha Pinheiro, no centro da cidade? Segundo, em caso positivo, quando a manutenção será realizada?
Requerimento de número 273 do vereador Richard, está em discussão para inscritos? Matéria em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 273, ele foi aprovado.
Requerimento número 274/2021 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre os protocolos e procedimentos da vigilância sanitária no que diz respeito às vistorias e inspeções durante o período da pandemia, com os seguintes questionamentos. Primeiro, considerando que a vigilância sanitária é órgão responsável por vistorias e inspeções, bem como pela lavratura de laudos e multas, considerando as denúncias recebidas e considerando a importância da vigilância sanitária no controle da crise vivenciada por conta da pandemia, indaga-se. Primeiro, qual o cronograma da vigilância sanitária para vistoria e inspeções diante das medidas sanitárias de restrição impostas pela pandemia? Segundo, quantos e quais são os funcionários da vigilância sanitária que estão trabalhando nos assuntos rotineiros e nos da pandemia, crise sanitária? Terceiro, inspeções diversas à pandemia estão sendo realizadas normalmente? Quarto, o protocolo da vigilância sanitária na apuração de casos de descumprimento das medidas de prevenção e distanciamento social? Quinto, o assunto da demanda em relação à vigilância sanitária implicou em eventual aumento de gastos à municipalidade, se sim, de qual natureza? 6. Requer que seja enviado a esta Casa de Leis relatório de quantos e quais estabelecimentos foram fiscalizados desde o início da pandemia, destacando as penalidades aplicadas ou não, a quantidade de recursos apresentados e que foram ou não deferidos, e as orientações da vigilância sanitária para os outros setores da municipalidade em relação aos estabelecimentos vistoriados.
Requerimento de número 274, aberto à inscrição para discussão. Em votação da matéria, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 274, ele foi aprovado.
Requerimento 275/2021 da vereadora Janaína Bastos requer informações sobre a possibilidade de realização com a maior brevidade possível da limpeza das bocas de lobo existentes no cruzamento das ruas Edílio Francisco dos Santos com a Rua 13 de Maio, com o seguinte questionamento. As referidas bocas de lobo dos endereços mencionados se encontram entupidas, acumulando água, causando terrível mau cheiro e propiciando a proliferação de bichos nocivos à saúde dos moradores adjacentes.
Requerimento de número 275, autoria da vereadora Janaína, está na inscrição para discussão. Não havendo inscritos para discutir, vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 275 foi aprovado.
Requerimento número 276/2021 dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos. Requer informações junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas sobre o término das obras para o aumento da altura do muro do cemitério municipal na Avenida Antenor Simões Maia, entrada lateral do local, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que as obras para o aumento da altura do muro do cemitério municipal ainda não foram concluídas? Segundo, qual a previsão para o término e entrega da obra pronta? Terceiro, quais as atitudes que estão sendo tomadas para evitar o vandalismo e roubos no local?
O requerimento, ele é assinado por diversos vereadores, portanto, inclusive também com a minha assinatura, Eu passo a presidência para o vereador Fernando, para que possa aí realizar a discussão e votação da matéria.
Requerimento 276, algum inscrito para discussão? Fique à vontade, vereador.
Sobre esse requerimento, né, que nós fizemos durante a semana e protocolamos também, é visível que iniciou-se, né, as obras, né, de expansão da altura, né, dos muros ali em torno, né, do cemitério, né, municipal de nossa cidade. E foi visto, né, passando por ali, tiramos até algumas fotos, que na entrada lateral, né, a entrada secundária que nós temos, dessa entrada para baixo até a casa do caseiro, ainda essa obra não foi concluída, né? Então, nesse local, o muro ainda continua, né, de baixa estatura, né, facilitando com que, né, o vandalismo continue no cemitério municipal, né? Infelizmente, é uma reclamação de várias pessoas, né, que têm seus entes queridos, né, sepultados no cemitério municipal, que muitas vezes, né, colocam ali uma placa, né, um vaso, enfim, vários materiais que, infelizmente, tem um comércio, né, principalmente nos ferros velhos, como a gente pode se dizer, né, e continua ainda, infelizmente, sendo feito esse vandalismo no nosso cemitério municipal de nossa cidade.
Nenhum mais inscrito, vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Matéria aprovada. Retorna à presidência a vereadora Daniela.
Requerimento 277/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos. Requer informações ao SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, da Estância Turística de Bitinga, sobre a construção da futura estação de tratamento de esgoto do distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual é o tempo previsto para o início e o término dessa obra? Segundo, qual o valor total da obra, tanto para a estação de tratamento como também para o emissário? Terceiro, qual o valor arrecadado pela FEIDRO e qual o valor que ficará a cargo do SAAE? Quarto, após o tratamento do esgoto, como será a qualidade de água que será despejada no córrego? Cinco, a CETESB já entregou todos os laudos técnicos de aprovação dessa obra?
Requerimento de número 277, eu passo novamente a presidência para o vice-presidente vereador Fernando, para que a gente possa discutir e votar a matéria, porque também trabalhamos em conjunto este requerimento.
Requerimento 277, algum inscrito para discussão? Alguém mais? Pois não, vereador Ricardo.
Sobre esse requerimento, né, na última quarta-feira, também estivemos presentes no distrito de Cambaratiba, né, e fui conhecer de perto também, né, onde vai ser construída, né, as futuras instalações, né, da estação de tratamento de esgoto desse distrito que há muito tempo temos em nossa cidade. E vimos ali os primeiros trabalhos de fundação, né, para ver a profundidade das pedras, do solo, né, para que possa se construir essa estação de tratamento. E fizemos esses questionamentos, né, ao SAAE, para que possamos ter informações, né, concretas a respeito da construção dessa tão importante obra, né, que há muito tempo, né, o distrito de Cambaratiba necessitava. Então, ficamos muito aí, contentes em saber que está em andamento, né? Até então não conhecia, não sabia onde ia ser esse local. Indo até lá, né, a gente pôde saber e ver que realmente está iniciando esses trabalhos, né? Então fizemos esses alguns questionamentos ao SAI para que possamos ter informações, né, como eu disse, concretas a respeito dessa extração de tratamento de esgoto no distrito de Cambaratiba.
Requerimento em votação. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento 277 aprovado. Peço a leitura do próximo requerimento, que a presidente Daniela também é coautora. Já ficaria comigo a presidência. Fique à vontade, Célio.
É, requerimento 278/2021 das vereadores Daniela Branco de Rosa, também Janaína Bastos, Murilo Bueno, requer informações sobre a segurança pública do distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. A GCM, Guarda Municipal de Ibitinga, realiza rondas no distrito de Cambaratiba. Segundo, caso positivo, qual a periodicidade do serviço da ronda realizado? Terceiro, e ainda é possível disponibilizar a permanência de um vigilante noturno no distrito de Cambaratiba a fim de evitar ações criminosas no local e proporcionar mais segurança e tranquilidade para aquela comunidade?
Requerimento 278. Em discussão, algum inscrito? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável, Fernando.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento 278 aprovado. Retorna à presidência, a vereadora Daniela.
É, agora a gente vai para as moções. Você lê só a moção.
Bom, moções. Moção número 194/2021. Vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de congratulações à senhora Denise Minelli, administradora do Hospital Carlos Fernando Malzone, da cidade de Matão, pelos seus 33 anos de dedicação e carinho com a instituição, a qual ajudou de forma imprescindível no crescimento e desenvolvimento do HCFM.
Inscritos para a discussão desta moção? Não havendo vereadores inscritos, vai para a votação moção 194. Vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereador Fernando?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável, presidente.
Vereador Murilo?
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
A moção, ela foi aprovada.
Moção número 201/2021. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao desenhista Robson Correia Moisés pela passagem do Dia do Desenhista, comemorado mundialmente no dia 15 de abril, aplaudindo seu trabalho e dom de transmitir em formas, cores e linhas tudo aquilo que se sente, cumprindo o papel fundamental na arte.
Moção de número 201, inscritos para a discussão da mesma? Matéria em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção, portanto, foi aprovada.
Moção número 208/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, congratulamos o Dr. Carlos Ocon de Oliveira por todo o trabalho e dedicação dispensados no decorrer da sua carreira de delegado de polícia, numa trajetória de 30 anos de carreira, pautados no respeito e zelo, chegando à merecida aposentadoria, sendo o reconhecimento dos altivos serviços prestados à nossa sociedade.
Moção de número 208, aberta para discussão. Temos inscritos? Seguimos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção 208 foi aprovada.
Moção 212/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão. Moção de congratulações e louvor à deputada estadual doutora Damares Moura pela doação de 3 concentradores de oxigênio para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga.
A moção de número 212, aberta para inscrição de discussão, vereador Ricardo. Mais alguém? Com a palavra, vereador Ricardo.
Essa moção que nós fizemos, né, no início do ano, eu, vereador Célio, nós estivemos até na Lespe, na cidade de São Paulo, né, onde fomos recebidos, né, pela deputada estadual, doutora Damares Moura, onde nos recebeu muito bem, onde fizemos, né, algumas reivindicações, né, pedidos para a nossa cidade de Ibitinga. E essa semana, né, semana passada, ela nos presenteou, né, a Santa Casa de Maternidade de nossa cidade pela doação de 3 concentradores de oxigênio, que com toda certeza, né, é um equipamento que vai ajudar muito, né, no tratamento, né, das pessoas que infelizmente estão enfrentando esse tratamento contra o Covid.
A moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, a moção 212, ela foi aprovada. Todas as matérias, né, já tivemos apreciação, discussão e votação. Eu quero registrar, né, para que todas sejam encaminhadas na forma regimental, mas eu quero registrar aqui uma moção de pesar que foi protocolizada nesta noite, a autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca e vereador Ricardo Prado, que externa aí justamente pesares pelo falecimento da senhora Luzia Josimara de Souza, dando um manifesto de condolências à família. O passamento da senhora Luzia Josimara de Souza, ocorrido neste dia 20 de abril, portanto, hoje, com 43 anos de idade. Então, fica aqui registrado, né? Nós não demos início ao protocolo desde a abertura da sessão, mas está registrado para que a gente possa dar o trâmite normal e o andamento da matéria, tá bom? Tendo todo o encaminhamento na forma regimental das matérias, a gente dá sequência agora, iniciando a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Eu faço a inscrição para a tribuna livre. Quem gostaria de se inscrever para poder versar sobre tema livre? Vereador Fernando. Vereador Ricardo. Vereadores que estão online, desejam realizar a inscrição para tema livre da tribuna?
Obrigado, presidente.
Presidente, eu gostaria de me inscrever, Aline.
Pois não, vereadora Aline. Alguém mais? Marco, senhor José
claro,
Nilson?
Presidente. Muito obrigado, senhora presidente.
Pois não.
Obrigado, presidente.
Pois não. Dando início à tribuna livre de hoje, iniciamos com o vereador Fernando. Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, a toda a população de Bitinga que nos assiste e nos ouvem pelas redes sociais. Ontem, segunda-feira, né, tivemos aí um ar de esperança de tudo que estava acontecendo, desde a grande tragicidade que aconteceu no passado, que começou o início, lógico, né? Desculpe, a emoção, o presidente. Teve início essa doença que trouxe tanto desagrado, tantas perdas, que até agora ainda está levando pessoas aí, entes queridos, conhecidos, né? E nessa luta toda, depois de um ano, nós começamos aí a ter algumas orientações como combater, iniciar um combate a essa doença, que infelizmente é uma doença a mais que nós vamos precisar conviver pelo resto da nossa vida. Mas criar forças e estratégias, que existia aquele momento do paciente ficar direto internado num hospital, entubado, como está acontecendo em alguns casos aí, e desde o início, quando o paciente chega com os sintomas, não existia uma ponte, alguma coisa que pudesse fazer para tentar evitar que chegasse nos finalmente. E a exemplo de algumas cidades, vou colocar aqui um exemplo de sucesso, né? Chapecó, que iniciou um tratamento imediato. Não existe tratamento preventivo contra o Covid. Isso aí eu sou contra, medicamentos, você fica tomando para poder evitar que você pegue o Covid. Mas tratamento imediato tem sim. E exemplo de algumas cidades aí teve um bom resultado. Então, segunda-feira agora, nosso pronto-socorro da Vila Maria foi transformado num centro de referência de combate à Covid. Foi uma junção aí de apoio da Câmara Municipal, dos nossos vereadores, que cada um contribuiu com alguma coisa junto à prefeita, ao executivo, que pôde montar essa estrutura, que inicia-se 24 horas o atendimento lá na Vila Maria, onde, deixar bem claro para a população, será feito os testes para a Covid, os testes rápidos, exames de análise clínica com os médicos, encaminhamento para exames de imagem, no caso raio-x, tomo de tórax, ver se está comprometido o pulmão, qual o percentual, uma terapia respiratória com os profissionais que estão sendo treinados junto ao centro de referência, uma dispensação de medicação e um monitoramento para os pacientes que tiverem aí contaminado, não assintomáticos, mas que possa ter um controle desses pacientes. Fico muito feliz também em relação à dispensação de medicação, que é um tema muito polêmico, um tema muito politizado, de medicamento X, Y, Z. Dentro desse centro, não haverá politização. Vai existir, sim, a conduta médica. Espero não ficar ouvindo em redes sociais que o medicamento XYZ é comprovado ou não. Lá dentro, o médico que achar de melhor, juntamente com o seu paciente, vai ser feito e efetuado. Então, lá não é para existir política. Lá é o local de tentar reduzir e salvar vidas. Um grande parabéns à equipe de saúde, a Vanessa Putrini da Santa Casa, a diretora, juntamente com o seu comitê do Covid, a Keila do SAMES, toda a equipe do PS, os médicos, os funcionários lá que aceitaram transformar realmente lá o PS num tratamento centro de referência no combate ao Covid. E deixar bem claro à população que até fui questionado hoje por uma amiga de internet, dizendo que no vídeo diz que casos mais graves vai ser mandado para a UPA. Vou explicar para vocês que na UPA existe equipamentos de uma UTI. Então, muitas vezes, a UTI da Santa Casa está lotada, está cheia, está colapsado, mas nós temos um outro local para colocar esse paciente, iniciar o tratamento imediato, para que, quando surgir uma vaga na UTI principal da Santa Casa, esse paciente possa subir. A Vila Maria não tem essa estrutura toda de UTI. Tem, sim, uma estrutura bacana para poder receber esses pacientes aí e para dar esse início desse tratamento imediato. Então, é uma grande esperança mesmo, ainda mais ontem nós tivemos uma reabertura do comércio, uma reabertura que parece que deu mais esperança, né, nas pessoas, cidadão de Bitinga aí, tentar trabalhar para sobreviver. Nós questionamos muito em relação, muito só, presidente, em relação ao lockdown. Algumas vezes a minha fala foi dura em dizer que eu era contra. No início, quando existiam casos isolados, realmente o lockdown seria uma alternativa muito eficiente. Mas depois de passado um ano, não é eficiente. Eficiente é agora que nós vamos fazer. Encarar a realidade com tratamento imediato e a população trabalhando e tomando seus cuidados. Peço para a população tomar muito cuidado, seja precavido, seja prudente no uso de máscara, álcool gel. Vamos se cuidar, gente, que a coisa não é brincadeira, não. Presidente, muito obrigado. Espero que agora, nessa retomada, e a partir de segunda-feira, a gente consiga reduzir bastante essa tristeza que a gente está passando. Obrigado, presidente.
Pois não. Na sequência de vereadores inscritos, eu tenho o vereador Ricardo com a palavra, vereador.
É, mais uma vez, uma boa noite, né, a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. É, quero externar, né, aqui uma moção, né, de aplauso, né, para toda a nossa população de Bitinga, aqueles que já tiveram a oportunidade de receberem, né, a sua vacina, seja a primeira dose, né, como também a segunda dose, que, né, graças a Deus, meu pai, meu sogro, minha mãe, no último sábado também tomou a segunda dose da vacina. E vemos, né, foi um assunto abordado na semana passada, que até o vereador Fernando comentou sobre, né, as doações de alimentos que estavam acontecendo em outras cidades, mas que agora está acontecendo aqui também em Bitinga, pedindo que toda pessoa que for, né, no pavilhão, né, da Feira do Bordado ou aqui na sala de vacinas, que pudessem fazer, né, uma doação de algum alimento, né, que seria encaminhado para o Fundo Social de nossa cidade. É, vim, né, na sala de vacinas, passei aí várias vezes, tem ali, né, uma caixa onde está sendo recolhido esses alimentos. E hoje eu fui na outra ponta, né, fui lá no Fundo Social para saber como está sendo feita essa distribuição, né, e vi que os funcionários estão, com muita rapidez, com muita agilidade, montando essas cestas básicas que vão ser destinadas às famílias carentes e necessitadas de nossa cidade. Quero mais uma vez parabenizar todos que já realizaram esse feito, né, esse bem, né, que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão necessitadas. Ou seja, como sempre, a nossa população de Bitinga pensando no próximo. Isso é muito importante, né? Sempre digo, né, que nenhuma cidade é 100% perfeita, mas podemos dizer que a cidade de Bitinga é uma cidade abençoada, né? Sempre pensei dessa forma e penso e sempre vou pensar, porque graças a Deus aqui temos muitas, muitas, muitas pessoas que gostam, né, gostam muito de ajudar o próximo, de ajudar o seu semelhante. Seja grandes empresários, desde o grande empresário, como também aquela pessoa mais simples e humilde também, que muitas vezes se disponibiliza em ajudar o próximo, seu semelhante. Então, venho aqui essa noite, né, parabenizar, né, esse trabalho que está sendo feito, né, tanto pela Secretaria da Saúde da nossa cidade, como também o Fundo Social, e parabenizar principalmente quem? Os doadores, aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão ajudando, né, a nossa própria população. Né, um ato muito importante, muito bonito, que Deus possa, né, abençoar e proteger a cada um de vocês que já realizaram e também aqueles que vão realizar esse gesto muito lindo e concreto. Meus parabéns a todos que já fizeram esse ato.
Muito bem, dando sequência à Tribuna Livre de hoje, a próxima vereadora é a vereadora Aline, na inscrição, com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhora presidente, aos vereadores da mesa, aos demais colegas vereadores, né, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela mídia social. Eu quero aqui, né, apresentar um pouquinho da minha atuação enquanto vereadora nessa semana e um ponto super importante da minha atuação em relação ao meu trabalho que venho executando, né? E principalmente dentro dos focos que eu elenquei para trabalhar, né, neste meu segundo mandato e atuando dentro desses pilares, né? Um dos pilares que eu vou abordar de forma muito ainda mais intensa e com mais rigor é a questão da empregabilidade para os jovens, né? E nesse sentido, nós estamos firmando uma parceria, né, com o CIEE, que é uma entidade, né, de assistência social de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, e não tem qualquer vinculação com o governo. Porém, né, propõe o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. Lembrando que a lei de aprendizagem, né, é do ano 2000, a lei de número 10.097, de dia 19 de dezembro do ano de 2000. E o CIEE, ele é uma entidade com mais de 56 anos, né, e se dedica exclusivamente à inclusão e capacitação dos profissionais jovens. E mais de 5 milhões de brasileiros já se beneficiaram com essas oportunidades de estágio e aprendizado nesse período. E nessa questão, né, eu venho trabalhando e apresentando, né, através de uma parceria com a regional do CIEE, que está localizado no município de Araraquara e atende a nossa região, mas bem como, né, a sede que fica também em São Paulo, na nossa capital. E nesse aspecto, né, e também desenvolvendo esse assunto com algumas secretarias da prefeitura, nós teremos já uma das ações, né, dessa parceria, é a questão da implantação do CIEE em movimento, né? Que infelizmente, mediante a pandemia, não é possível a questão presencial para a capacitação e treinamento desses jovens, né? Que precisam ser inseridos no mercado de trabalho, mas com alguma qualificação a princípio, para que dentro do seu currículo, né, desperte aí, inclusive, a questão, né, da atenção daquelas pessoas, né, das empresas que contratem, não apenas empresas privadas, mas também que estejam aptos à questão, né, do processo seletivo dentro dos órgãos públicos, que já é ofertada dentro da prefeitura da nossa cidade, mas apenas para estudantes de ensino superior. E a nossa parceria vem no sentido, inclusive, de ampliar essa questão do estágio, né, dentro do próprio Poder Executivo, para também oferecer essa oportunidade, né, de estágio no órgão público para estudantes, não apenas do ensino superior, mas também ampliar aí o leque dessa participação para jovens do ensino médio. É importante a gente frisar isso. E o CIEE em Movimento, ele é uma divulgação periódica e também uma capacitação contínua, né, para os jovens da nossa cidade. E dentro desta implantação desse programa, tem inclusive cursos digital em parceria com o Google e tem também cursos digital em parceria com a FIA, que é uma extensão do MBA da Universidade de São Paulo, da USP, que é oferecido, né, dentro desse programa do CIEE em Movimento, que tão logo estará presente aí para os nossos jovens da nossa cidade. Então, é importante dizer, né, do trabalho que é desempenhado paralelo à questão, né, para além, né, da questão dos processos legislativos, mas que os vereadores acabam atuando em algumas áreas mais específicas, né, cada um em torno de um tema que mais tem afinidade. E nesse sentido, eu também protocolei, né, o projeto de lei que eu já havia protocolado, né, mediante a minha intenção e também a relevância do tema, né, principalmente para os jovens, aqueles que não têm possibilidades, aqueles que precisam de uma inclusão social mais presentes, né, na nossa cidade, eu venho insistentemente colocando desde o meu primeiro mandato a questão de ofertar vagas de estágios dentro também do poder legislativo da nossa cidade. Nesse sentido, eu coloco novamente o projeto de lei para disponibilizar vagas de estudante para estágios, né, dentro do poder legislativo da nossa cidade. E aí o projeto, né, precisa ser indicado à mesa diretora da Câmara Municipal, porque interfere, né, em questões administrativas e do próprio arranjo, né, da Câmara Municipal. Então, viabilizar e ver a importância, né, dessa questão, tanto para o Poder Legislativo quanto, né, para os jovens na nossa cidade, né, auxiliando aí a experiência prática na formação desses jovens, aceitando como estagiários alunos regularmente matriculados em instituições de ensino médio, público ou privado, na nossa cidade. Eu também acrescento, né, anexa a essa proposta, né, vários pareceres de Tribunal de Contas, de ordens técnicas, né, as próprias questões que o CIE aponta, uma vez que eles já atuam desse formato de parceria com outros poderes legislativos, né, não só no estado de São Paulo, como também no nosso país. Então, é importante essa qualificação dentro do poder legislativo como uma forma de inclusão social, inclusive, né, para os nossos jovens. Então, queria tornar público aí o meu trabalho, né, que desempenhei essa semana em relação a essa questão da profissionalização dos jovens e adolescentes da nossa cidade. Obrigada, senhora presidente.
Por nada, vereadora. Eu passo a palavra ao vice-presidente, vereador doutor Fernando, porque eu também estou inscrita para o tema livre.
Pela ordem de inscrição do tema livre, a vereadora Daniela fica à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, né? Sempre nos cumprimentos às pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela internet, aos vereadores que estão aqui presentes nesta noite, em mais uma sessão, justamente que trazemos aí em foco os anseios da população que procuram por nós, muitas vezes nos buscam, né, nas redes sociais, nos marcam, né, em redes sociais e querem aí, realmente uma resposta a respeito do nosso trabalho fiscalizador e do empenho que a gente desenvolve perante a população diante dessa dinâmica de necessidades que nós temos junto a setores como zeladoria, a setores como segurança pública, a setores como saúde, por exemplo, que hoje é um foco muito grande, né, diante da pandemia. E, rapidamente, quero apenas disponibilizar e versar sobre um decreto, o decreto 4.925, de 19 de abril de 2021, portanto, foi publicado ontem, de autoria da senhora prefeita Cristina Arantes, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos de pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, em razão da pandemia da Covid-19. Vale ressaltar a importância que foi justamente esta prorrogação, uma vez que o vereador Murilo Bueno, cabe ressaltar aqui a presença, ele como um autor, inclusive, que fez essa solicitação para que desse aí um ênfase, né, a esta categoria, nessa proposta de imposto. E também eu, enquanto vereadora, fiz essa proposta junto à senhora prefeita, no qual havia necessidade de trazermos olhares para os nossos comerciantes, né, profissionais liberais, lojistas, serviço varejista em geral, e que pudesse propiciar neste momento que seja uma forma de amenizar os impactos negativos que a pandemia vem causando, principalmente neste setor varejista, quando a gente fala do nosso comércio, que vem sofrendo, né, como atividade não essencial declarada, né, através do Plano São Paulo e todas as determinações que vem sofrendo nesses últimos meses, que acabou culminando, inclusive, em fechamento de empresas. Temos aí comerciantes que estão numa situação caótica, né, em busca, inclusive, de recursos, amparo governamental, e, infelizmente, isso tudo está de portas fechadas até o momento. Então, portanto, numa solicitação, certamente a reivindicação do vereador Murilo, né, também se faz com a minha presença no sentido de buscarmos justamente idealizar essas e viabilizar essas situações, foi decretado pela senhora prefeita, depois de conversação junto ao setor contábil e os setores competentes para isso, a prorrogação dos prazos de pagamento do ISS. Só para fazer ressalvas, né, e de forma otimizada, o período de apuração de março, que teria um vencimento original dia 15 de abril para o profissional liberal, para os varejistas, para os comerciantes e lojistas, terá vencimento dia 15 de julho. O período de apuração abril, que teria um vencimento original no dia 15 de maio, este vencerá 15 de setembro de 2021. O período de apuração de maio, com vencimento original 15 de junho, nós teremos aí um vencimento para 15 de novembro de 2021. Portanto, é importante, temos um artigo 2º que fala sobre as datas de vencimento no âmbito do Simples Nacional, que também foram prorrogadas, como, por exemplo, do período de apuração de março de 2021 para o Simples Nacional, o vencimento original seria dia 20 de abril, mas vai vencer em 20 de julho de 2021. Já o período de apuração para o Simples Nacional, que seria em abril, com vencimento 20 de maio, teremos o vencimento 20 de setembro de 2021. E, finalmente, o período de apuração de maio de 2021, com vencimento original dia 21 de junho, teremos prorrogação para 22 de novembro de 2021. É importante falarmos, né, sobre essa questão, que o decreto vai realmente contribuir, eu acho que de uma forma substancial e relevante, a essas questões tributárias, que também é um sobrepeso na vida do comerciante nos dias de hoje, principalmente em meio à pandemia. Um segundo e rápido outro assunto, que gostaria de versar junto às pessoas que nos acompanham neste momento, é que teremos aí a vacinação para este final de semana da Covid-19, que foi feita toda uma mudança estrutural, e na quinta-feira, pós-feriado, sexta-feira e no sábado, nós teremos toda a estrutura de vacinação, de imunização contra a Covid, primeira dose, segundas doses, com as carteirinhas, né, que nós temos os munícipes aí que estão acompanhando as suas datas, e finalmente, a partir de 65 anos, que é a faixa etária vigente nesta semana, portanto, teremos todas no pavilhão permanente de exposições, ou seja, no sistema drive-thru, para quem for a pé, né, até querendo mobilizar justamente, porque há um problema sério entre a equipe que está lá no pavilhão, mais a equipe da sala de vacinas, que acaba otimizando com a presença aí justamente... com a presença justamente das pessoas junto ao pavilhão, né, e a sala de vacinas, vai favorecer a vacinação contra a gripe, que eu acho que é importante, né, trazer essa retomada junto ao local de costume. E, para finalizar, parabenizar a equipe de saúde pela mobilização e a estrutura que se foi construída em poucos dias para que a gente possa inaugurar, no próximo dia 26, a central de atendimento a pacientes de Covid-19, né, com sintomas gripais inicialmente, onde teremos aí, como próprio vereador, doutor Fernando já versou aqui sobre o que isso viabilizará a vida, né, desses pacientes sintomáticos, né, e todo o tratamento imediato que teremos, né, desde o seu primeiro atendimento e todo um acompanhamento e monitoramento através de uma equipe com a central de monitoramento. Eu acho que é importante divulgarmos, disseminarmos essa proposta, porque é uma maneira que nós temos de desafogar a UPA, retomada de serviços com consultas pré-agendadas junto aos postinhos de saúde, que hoje estão sendo um contraponto, né, de atendimento à Covid. E, finalmente, sem deixar de considerar que nós temos um motivo importante, é priorização para não contaminação, né, junto às pessoas, por exemplo, de pacientes como crianças e grávidas também. Então, de suma importância, neste momento, reconhecer as mudanças que o setor da saúde estão realizando para que a gente possa viabilizar e, quem sabe, amortizar, minimizar os impactos no atendimento e no transcorrer do tratamento dos pacientes de Covid-19. Era isso, senhor presidente.
Sem mais inscritos para a Tribuna Livre, dando sequência no trabalho, mas antes eu retorno à presidência, a vereadora Daniela.
Bom, terminado o expediente, nós passaremos aí ao intervalo de 15 minutos. Teremos alguma solicitação?
Senhora presidente, podemos né, dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Bom, eu coloco em votação a suspensão do intervalo de 15 minutos para podermos aí dar a sequência à sessão de hoje. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável, dispensa.
Obrigada. Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Obrigada. Portanto, favorabilidade à dispensa do intervalo. A gente dá sequência aos trabalhos. Como nós já temos todos os vereadores, né, na composição aí com o número legal, nós passaremos aí a leitura das matérias em pauta. Eu acredito que nós temos um único projeto, né, para apreciar nesta noite. Gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura da matéria.
Requer urgência especial a PLO número 89/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e das outras providências. Quem assina? Vereador Murilo Bueno, também vereador Célio Oristão, vereadora Aline Sartori, vereador José Nilson, vereador Edson Fernando Inácio, também vereadora Daniela Branco de Rosa, vereador Marco Antônio da Fonseca, vereadora Janaína Bastos e também o vereador Adão Ricardo Vieira do Prado.
Portanto, temos aqui um requerimento de urgência especial, justamente para que a gente possa apreciar esse projeto de lei ordinária de número 89. Hoje pela manhã nós tivemos em reunião com a senhora prefeita, no qual foi aí através do setor competente, né, que faz justamente o encaminhamento destes projetos, que explicasse a nós, né, qual seria a proposta desse orçamento, desses valores que serão recursos aí destinados a setores como, por exemplo, da educação. Também temos setores como zeladoria, com roçagem e limpeza. Então, em face disso, foi pedido para que dê andamento aos trabalhos a urgência especial à matéria. E eu coloco em discussão, nós vamos direto para a votação, né? Vamos direto para a votação do requerimento de urgência especial, desculpa. Vamos à votação do requerimento de urgência especial para apreciação deste projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de urgência especial, ele foi aprovado. Eu designei como relator o vereador Murilo Bueno. Como é a única matéria que temos em pauta, né, nós já obtivemos aí as informações através do vereador Murilo. Nós já apreciaremos, portanto, o projeto em questão. De acordo com o parecer do relator especial a este projeto de número 89, analisando o projeto de autoria da senhora prefeita, que autoriza, portanto, o Poder Executivo a abrir os créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei 5.132 de 2020, com destinação e manutenção de diversas secretarias, o valor é de R$ 3.907.600,00, tramitando em regime de urgência especial, devidamente justificado, é regimental e constitucional, na sua regular tramitação, assinatura do vereador relator Murilo Bueno. Este é o parecer. E diante do parecer, eu coloco em discussão o projeto. Gostaria de saber se alguém se inscreve para discutir este projeto. O projeto vai, então, para a votação. Não temos emenda a este projeto. Projeto de lei ordinária de número 89, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto ele foi aprovado de número 89/2021. Bem, nós não temos mais nenhuma matéria em pauta na ordem do dia. A sequência é a explicação pessoal. Gostaria de saber se há algum vereador que deseja versar de explicação pessoal nesta noite. Vereadores que estão através da internet acompanhando. Vereador Richard, vereador José Nilson. O Marquinho.
Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Marquinho.
Obrigado, presidente.
Aline, vereadora Aline.
Obrigada, Dani.
Tá. Não temos, portanto, inscrição de vereadores para avessar da explicação pessoal. Nada mais havendo para tratar nesta sessão. Eu dou por encerrado os trabalhos da nossa sessão de hoje, convocando, portanto, os vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária. Teremos no dia 27 de abril de 2021. Eu não digo de costume, mas estamos, né, ainda entristecidos com tantos números, né, infelizmente lamentáveis em todo o mundo, mas principalmente no Brasil, e aí voltando-se para a Ibitinga, que já registra aí 139 óbitos em decorrência da Covid-19. Portanto, fica aqui o nosso momento de silêncio, finalizando a sessão de hoje. Eu acredito que não só respeitando as famílias, também as pessoas que se foram, enfim. E finalizando, aniversariantes, nós teremos no próximo dia 24? Ah, teremos juntos, teremos a diretora administrativa da Câmara de Vereadores, a Kátia Bazzoni. Parabéns à Kátia, né? Acho que não todos os vereadores aqui, a Kátia, né, que trabalha de uma forma brilhante aqui na atuação da sua função. Muita saúde, viu, Kátia? E também o vereador Marco Antônio da Fonseca comemora aniversário no próximo dia 24. Marco, parabéns, saúde, viu? Deus te abençoe, tá? Já estou antecipando. Você gosta de mandar o parabéns antecipar também? Já estou antecipando aqui em seu nome, acho que em nome de todos os vereadores aqui, nosso parabéns, tá bom?
Presidente, obrigado, agradeço o carinho e transmito também antecipadamente a Kátia. Deus abençoe todos nós.
Tá certo, muito obrigada a todos. Uma boa noite aos senhores vereadores, aos servidores, colaboradores aqui da Câmara, aos ouvintes e também aos internautas. Encerramos aqui os nossos trabalhos. Gente, obrigada. Boa noite.